Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Biotox, o podcast da Bio com informações atualizadas sobre oncologia. Hoje, eu, Fernando Sabino, médico oncologista de Brasília e também do time da Bio, estou aqui juntamente com o meu amigo, Dr. André Sassi, também médico oncologista da Bio e do Grupo Sonho de Campinas, onde a gente está recebendo um convidado super especial para a gente falar sobre um tema também bem sensível, seja no cuidado do paciente, que é o ponto final, mas também como nós médicos podemos participar do processo. E que processo a gente está falando? A gente está falando do processo de incorporação de novas tecnologias no tratamento oncológico, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Então, o tema principal desse episódio é a incorporação de novas tecnologias e o papel do oncologista em todas as fases desse processo. A gente sabe que a oncologia já, pelo menos nas últimas duas décadas, vem evoluindo anualmente com novos medicamentos, para vários tipos diferentes de tumores. Então, essas novas tecnologias são uma realidade no nosso país. E cada vez que surge uma nova tecnologia, ou eventualmente até uma nova indicação, precisa se passar por um processo, digamos, burocrático, para que essa nova tecnologia seja incorporada, seja no serviço público ou no serviço privado, para que nós médicos possamos pensar em utilizar esse medicamento, mas principalmente que os pacientes possam ter acesso a essa nova tecnologia, sem precisar recorrer a nenhum outro tipo de esfera, que é a nossa preocupação, que é a esfera judicial, para conseguir acesso a esse tratamento. Bom, eu vou passar inicialmente a palavra para o Dr. André Sassi, para ele explicar para a gente um pouquinho. O Dr. Sassi tem uma expertise em ATS, para explicar para a gente um pouquinho, de maneira bem didática, como que está hoje esse processo de incorporação de nova tecnologia, meio que passo a passo, mas de maneira bem resumida, para que a gente possa entender. E depois ele vai passar a palavra direto para o Dr. Thiago Farina, que é advogado sanitarista, especialista em advocacy, que aí sim, com bastante detalhes e bastante propriedade, ele vai explicar para a gente sobre esse processo. Sassi, obrigado.
Obrigado, Sabino. Obrigado, Thiago, pela honra de compartilhar conosco os seus conhecimentos e fazer com que a oncologia brasileira realmente possa crescer em termos de responsabilidade social também. Eu tenho trabalhado com avaliações econômicas, com avaliações de evidências. Já tenho na minha bagagem, na minha carreira, trabalhos com planos de saúde, com orientações sobre como fazer uma auditoria bem feita. Então, já fui consultor, embora não trabalhe mais com isso. E hoje, o meu foco de trabalho fora do consultório tem muito a ver com incorporação de tecnologias, com avaliações técnicas e avaliações econômicas que justifiquem eventuais incorporações, e participo muito ativamente também do próprio processo de incorporação através de consultas públicas. E eu tenho visto na minha prática de vida que quando eu participo tanto de consultas públicas da ANS quanto da Conitec, o Thiago depois vai poder explicar um pouquinho mais as diferenças entre essas duas e por que até as consultas públicas delas são diferentes, o formato em si, mas eu tenho visto que nos últimos tempos os oncologistas em geral têm se interessado em participar mais, eles têm realmente sido mais ativos, só que muitas vezes muitos oncologistas acabam não sabendo o que devem fazer para participar. Então, muitas vezes, há opiniões que são realmente importantes, mas às vezes opiniões que podem não ser levadas em conta na hora do processo decisório. Isso porque, às vezes, não tem algum embasamento técnico preparado anteriormente. Então, a gente gostaria que, quanto mais pessoas pudessem contribuir do ponto de vista técnico e clínico, melhor, mas que tivesse um preparo adequado antes, e saber como participar é fundamental. E acho que para isso o Thiago Matos é especialista nisso, é um educador disso. A gente já conversou várias vezes a respeito de como a gente pode melhorar todo o processo, inclusive com a participação de médicos e até de pacientes, embora a educação de pacientes também seja um outro processo difícil, mas o oncologista já tem um certo grau de treinamento técnico que poderia ser aprimorado para melhorar as participações. E eu acho que até nos últimos tempos, tanto a ANS quanto a Conitec, elas têm amadurecido. Elas têm tornado o processo de incorporação, de avaliação de tecnologias um pouco mais claro, e o que tem permitido com que a gente aceite melhor a recomendação favorável ou desfavorável, às vezes, da incorporação de alguma tecnologia no SUS, e nos planos de saúde, no sistema de saúde suplementar. Mas, Tiago, também obrigado por estar aqui com a gente. Também já passo para você a palavra, para me complementar e falar um pouquinho desses processos de incorporação de tecnologias, de avaliação e incorporação ou não de tecnologias, né?
Legal, André, Fernando, super prazer estar aqui com vocês. Esse tema realmente acho que ele é muito necessário e importante para o desenvolvimento da oncologia no país e para que os médicos não só tenham a capacidade de poder ter os melhores instrumentos de trabalho, mas para que os pacientes consigam ter as melhores opções, né? E aí maiores chances de sucesso aí no, na sua linha de cuidado. Acho que quando a gente fala de avaliação de tecnologias em saúde, acho que a grande essência, por que que a gente faz avaliação de tecnologias em saúde? Principalmente porque as tecnologias são caras, né? E a gente não tem recurso infinito. A gente vai precisar tentar ser o mais eficiente possível, né? É o máximo da eficiência. A gente precisa encontrar o máximo da eficiência. E aí, muitas pessoas falam assim: ah, mas por que que vai passar já passou pela Anvisa, por que que vai passar de novo por uma etapa de avaliação? Já não viram que o produto é bom? A Anvisa já não viu que o produto é bom e seguro? Sim, já viu que o produto é bom e seguro. Contudo, você pode ter vários produtos registrados que são bons e seguros, e você vai precisar avaliar entre várias opções terapêuticas existentes quais são aquelas que são mais eficientes. Se eu colocar duas ali, uma do lado do outro, qual das duas ali vai gerar mais eficiência? Ou seja, vai causar um melhor resultado com um custo mais baixo. E acho que o sistema tem que pensar nisso. Como é que eu posso gerar o maior benefício com o menor custo? Acho que essa é a grande essência do processo de avaliação de tecnologia, né? Obviamente que a gente pode pensar em capacidade de financiamento, quanto que a gente tem para pagar, mas eu até acho que isso é uma segunda etapa. Isso é uma etapa que até eu sempre posso, eventualmente, se eu tiver vontade política, aumentar recursos, eu posso aumentar imposto, por mais que não seja uma coisa sexy, eu diria assim, né? Você aumentar imposto, mas você sempre vai ter uma capacidade de conseguir mais recursos, né? Ou então de fazer estratégias regulatórias para diminuir o custo daquilo, né? Seja estratégias de redução de impostos sobre produtos de saúde, seja você conseguir garantir que o preço seja mais justo, uma regulação de preços mais justa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o processo de avaliação de tecnologia tem que ajudar o tomador de decisão a identificar qual que é a tecnologia mais custo-efetiva, aquela que vai gerar o maior benefício possível, né, com o menor custo possível. Esse tem que ser o grande desafio do gestor. O gestor, para tomar esta decisão, ele vai fazer um processo, que é um processo longo, normalmente demora aí 180 dias, esse é o prazo legal para esse processo começar e terminar. E aí, você vai ter algumas diferenças no âmbito do SUS e no âmbito da saúde suplementar. No âmbito do SUS você tem a Conitec, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS, e na saúde suplementar você tem a CoSaúde, que é uma comissão de atualização do rol de procedimentos obrigatórios. Na prática, as duas comissões vão fazer um trabalho muito parecido, né? Alguém vai submeter, pedindo assim: olha, órgão, Conitec ou CoSaúde, analisem essa tecnologia para ver se ela deve entrar no rol, ou se ela deve entrar no rol da saúde suplementar ou no rol do SUS. E aí você vai ter um trâmite. Esse trâmite também é muito parecido. Depois da submissão, você tem uma análise técnica, normalmente é um parecerista, um metodologista que vai fazer aquela avaliação. Depois, esse metodologista vai encaminhar para um grupo ali, que na saúde suplementar é um grupo formado por até 38 pessoas, das mais variadas, pessoas que entendem, pessoas que não entendem. É uma salada ali de gente, acho que ali é um ponto de crítica que também não vem muito ao caso agora. No SUS, você tem só 15 pessoas que fazem parte disso, sendo que dessas 15,
11 são do governo, divididos entre todas as secretarias do Ministério da Saúde, representantes de estados, de municípios, Anvisa, ANS. Você tem dois representantes, supostamente, de médicos, que é o CFM, Conselho Federal de Medicina e AMB, e você tem um representante de pacientes, na verdade, de usuários do sistema de saúde, que é o Conselho Nacional de Saúde, e um representante de pareceristas, de metodologistas, que a gente chama de Núcleo de Avaliação de Tecnologia. Né? São esses 15 que vão ali fazer uma espécie de discussão, e aí vão encaminhar um voto, né, pela uma recomendação, pela incorporação, pela não incorporação. Na saúde suplementar, você não tem muito essas 38 potenciais pessoas, não são as 38 cadeiras ali que participam, mas talvez umas 15 que participam, 16, 17, né, elas não vão votar, elas vão discutir ali, a reunião termina sem um encaminhamento, depois a ANS, os técnicos da ANS que vão dar um direcionamento para a diretoria colegiada, que depois vai encaminhar por uma recomendação. Essa recomendação, depois dessa reunião, ela é preliminar, tanto no SUS como na saúde suplementar. E essa recomendação preliminar, ela vai para a consulta pública, que eu acho que é o grande ponto que a gente quer discutir aqui. Né? Quem é que pode participar desta consulta pública? Né? Esse nome já diz, é público. É todo mundo. Médicos, pacientes, hospitais, clínicas, governo, interessado no tema, enfim, todo mundo, enfermeiro, profissionais de saúde, qualquer pessoa ou instituição pode participar, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar. Agora, qual que é o propósito da consulta pública? Acho que esse é o ponto central. O propósito da consulta pública é o seguinte, você parte da premissa de que a decisão de um gestor público, ela tem que tentar ser a mais impessoal, eficiente, e econômica possível, a mais sábia possível, eu diria assim, para resumir tudo. Ela tem que ser a mais sábia possível. É humanamente... Não é uma coisa normal a gente achar que existe uma pessoa, um oráculo, que saiba de tudo. Né? Você precisa levar em consideração que quem vai tomar decisão, ele vai ter pontos cegos. Ele não vai saber de tudo. Tem coisas que ele não imagina. A experiência dele não o fez aprender, porque é impossível um ser humano saber de tudo. E para isso a consulta pública serve para levar elementos para esse tomador de decisão poder tomar a melhor decisão possível. Significa que todas as melhores decisões, soluções vão vir da consulta pública? Não. Mas é uma etapa que potencializa o tomador de decisão ter acesso a conteúdos que vão poder preencher seus pontos cegos. Né? Então acho que a ideia central para participar de uma consulta pública é assim, o que eu sei que eu posso agregar de informação para esse processo decisório para ajudar o tomador de decisão a tomar a melhor decisão possível. Essa é a essência da consulta pública. E aí, como é que o médico pode, falando aqui, né, direto para médicos, poderia participar para ser este elo, para ser esse agente que vai levar uma informação e capacitar o tomador de decisão a tomar a melhor decisão? Como é que o médico pode participar desse processo? Não é tão simples, né? Do ponto de vista, acho que não tem uma resposta objetiva, você tem que fazer isso. Eu acho que ele vai ter alguns comportamentos. Primeiro, ele vai ter que entender um pouco do processo, um pouco dessa dinâmica do processo, um pouco de como é que é o processo, como é que é a decisão. Né? As 15 pessoas, são 15 pessoas que manjam muito o que estão falando? Tem pessoas que sabem mais, outras que sabem menos. Tem, de repente, uma pessoa ali que fala muito e convence todo mundo, é muito eloquente, talvez ela esteja até enviesando os demais. Eu acho que assim, vai ter que entender um pouquinho dessa dinâmica. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas acho que o ideal é isso, entender um pouco da dinâmica ali do processo decisório. E como é que ele pode entender mais dessa dinâmica, ainda que ele não saiba muita coisa naquele momento? Hoje você tem uma felicidade ali de ter a transparência das reuniões. Você pode assistir às reuniões. São reuniões, as discussões demoram em torno de uma hora e meia, né, por tecnologia. E são transmitidas, algumas são transmitidas ao vivo, no caso da ANS, as outras são disponibilizadas depois da reunião, no caso da Conitec. Mas todas estão disponíveis em vídeo no YouTube. E aí, é você acompanhar o que está acontecendo. Se colocar em velocidade 2 ali, já dá em 45 minutos, dá para todo mundo assistir. Sei que todo mundo tem... Mas, eu acho que as pessoas que começam a assistir... até se viciam, assim. Eu diria até que é uma oportunidade de economizar com a Netflix, assim, porque acaba sendo um processo, acaba sendo uma dinâmica que você começa a entender personagens, analisar pessoas, analisar como é que as decisões que vão influenciar a vida de todos nós estão sendo tomadas. Acho que até uma educação em cidadania. Vendo a reunião, por que eu falo isso? Parece que eu estou brincando, mas eu não estou, não. Porque o que vai agregar valor para o processo depende do que foi discutido na reunião. Vou dar um exemplo, André, Fernando, para ser mais objetivo. Eu acabei de assistir, acho que anteontem, uma reunião de um medicamento chamado Ibrutinib para LLC, salvo engano. Né? E a discussão foi não havia nenhum, ninguém questionou, absolutamente ninguém questionou a qualidade das evidências e o benefício clínico do produto. Né? Ninguém. Ficou uma coisa meio que unânime. Olha, não é isso aqui que está em discussão. Mas, encaminhar... Aí você pensa assim, cara, então vamos recomendar pela incorporação. Mas a Conitec, isso aconteceu na Conitec, tem usado muito uma questão chamada limiar. Talvez em outro momento a gente explique melhor isso, porque senão vai tomar muito tempo. Né? Mas se você fosse fazer o cálculo ali, não, ficava um pouquinho acima do limiar, né, de custo-efetividade, que seria meio que um parâmetro para a Conitec levar em consideração ali para ver se o negócio é custo-efetivo. Então, apesar de ser, assim, ninguém questionar, todo mundo elogiar muito e entender a importância do produto para o paciente, ficou ali um pouquinho acima do limiar. E aí, como é que eles encaminharam o voto? E aí, acho que é um ponto até de análise, crítica, né? Eles falaram assim, olha, é bom, não há dúvida, mas não ficou um pouco acima do limiar, vamos encaminhar para a consulta pública desfavorável para ver se vem algum desconto ali, para ver se melhoram esse parâmetro de preço. Aí eu fico pensando, o que que o médico vai fazer nessa... Assim, ninguém está questionando o benefício clínico, né? Então, assim, teoricamente, não é esse um ponto cego do processo.
Você quer fazer um comentário aí, André? Esse é o ponto, esse é o ponto, Thiago. E é por isso que não existe uma receita para todas as recomendações. Então, a pessoa precisa entender o processo, entender aonde que está sendo discutido, então entender o sistema de saúde e por que que o SUS cobre algumas coisas e não cobre outras, por que que os planos de saúde são obrigados a darem cobertura para algumas coisas e não são obrigados a dar cobertura para outras. Então, assim, o plano de saúde, na hora que o camarada faz o plano de saúde, ele entende que ele não vai ter cobertura para antibiótico se ele for ter uma pneumonia e for tratar em casa. Ele não vai receber do plano de saúde o antibiótico que o médico prescreveu. Mas, por outro lado, se ele tiver câncer, em algumas situações ele vai receber o tratamento oral para tomar em casa, que é uma evolução da lei. Esse é o ponto. Mas o X da questão, aí você já chegou no ponto que acho que levantou levantou a ideia desse episódio até, do nosso Biotalk. É a respeito de escutar, às vezes, alguns argumentos absurdos. Então, assim como nesse exemplo que você deu, foi unânime a concepção ou a visão de que o produto é eficaz, é seguro, é a melhor opção para os pacientes, mas algumas vezes há opiniões dissonantes e que falam coisas que chocam até. Falam assim, não, a pessoa não entendeu a evidência, não entendeu o processo. Então, dependendo do que vem dessa discussão, que levanta a necessidade de uma participação de um lado ou de outro. Desculpa se eu interrompi
não,
o
imagina,
seu
não. E foi bom você ter tocado nesse ponto, porque eu lembrei agora de um outro caso, que foi dos inibidores de ciclinas. Né? Os inibidores de ciclinas, tinha uma fala ali do representante do CFM, né, que na reunião preliminar meio que falou assim, olha, a gente está diante de um estudo aqui, de um medicamento que está em estudo, como se fosse assim, cara, isso aqui é pesquisa clínica, isso aqui não tem evidência ainda. Aí, eu achei interessante porque foi os médicos de consulta pública meio que falaram assim, olha, não tem nada de pesquisa, isso aqui está consolidado, não tem como ter melhores evidências do que isso aqui. O próprio representante da SBOC, que participou da reunião seguinte, fez até um comentário nesse sentido, olha, a gente pode falar qualquer coisa dessa tecnologia, menos que ela está em estudo, menos que ela é experimental. Assim, foi exatamente esse o termo que foi usado. Então, naquela situação, havia um erro de entendimento técnico sobre as evidências. Uhum. Né? E aí foi muito importante os médicos se posicionarem com contundência, porque gerou um constrangimento. Tanto que você vê que esse mesmo representante do CFM, que naquela oportunidade falou isso... Na segunda reunião, se você coloca dois vídeos um do lado do outro, você fala assim, cara, assim, uma coisa extraordinária mudou aqui. Porque numa ele fala que era experimental, no outro fala assim, olha, não há dúvida realmente que essa tecnologia é indispensável para o paciente. Então, será que teria tido essa mudança de comportamento ou de perspicácia, né, na reflexão se não houvesse algum engajamento da classe médica? Porque são pares falando com pares ali. E aí eu entro em outro, volto ali à questão do ibrutinib que eu mencionei, nessa outra aqui, a gente tem que pensar assim, como é que será que o médico pode participar? Porque não significa também que ele não tem nada para dizer, significa só que a gente tem que talvez pensar como é que o médico, diante de uma situação que tem benefício inquestionável e estão questionando o preço, né? Como é que o médico tem que se comportar, né? Talvez até falar assim, pessoal, vamos dar um jeito aí, porque assim, todo mundo sabe que é importante, não tem como a gente não atender esse paciente, a gente vai ter que achar caminho, chama a indústria para negociar. Talvez até esse tipo de engajamento possa ser útil. E outra coisa que eu... Esse caso em especial, talvez assim, não sei, é uma opinião muito pessoal, obviamente todas as opiniões que eu estou dando aqui são pessoais, mas essa está sujeita a muitas críticas, talvez, né? Mas eu fiquei muito, muito sentido, né? Porque hoje você tem... Eu mencionei que você tem representante do CFM, representante da AMB, da Associação Médica Brasileira, na Conitec. O representante do CFM que participou foi, por pura coincidência, ele também era hematologista. Então, ele falou com muita propriedade, né, da tecnologia. O representante da AMB, eu não sei se estava lá ou se não estava, mas não abriu a boca. Não abriu a boca, né? E tem uma postura que a AMB, por exemplo, a Associação Médica Brasileira, tem adotado, que é não chamar, mesmo sendo autorizado a fazer isso pela própria Conitec, é não chamar a sociedade de especialidades ou um especialista para o acompanhar na reunião. E eu acho que isso é uma perda muito grande para o processo, né? O processo precisa do melhor especialista. E a AMB não está levando. Então, eu fiquei até pensando, e se os médicos na consulta pública, quase um call to action aqui, né? Se os médicos na consulta pública também se posicionaram, olha, gostaria que mandassem um recado para a AMB que eu não achei adequado ela não participar desta reunião. Ela não ter um especialista do lado dela. Ela não se pronunciar, né? Eu não sei se ela participou, se ela não participou, mas eu acho que até isso, a gente tem que pensar que as 15 pessoas que estão ali, elas também são tomadoras de decisão e elas estão desempenhando uma função de relevância pública, que vai afetar a vida de todo mundo. Então, elas também têm que sofrer, entre aspas, o accountability, né? Aquela responsabilização que a sociedade tem que cobrar de um agente que está numa natureza pública, porque ali ele está numa função pública, né? Então eu fiquei até pensando, em situações como essa, talvez tem que fazer um engajamento do médico para a AMB via consulta pública, né? Acho que é uma coisa até diferente, mas que eu fiquei pensando assim. Então, a gente, para fechar aqui, eu acho que, como você disse, não existe uma receita, mas é importante entender como é que a decisão foi tomada e quais foram os fatores que motivaram aquela decisão, né, para ser uma decisão contrária àquela que o médico pensa. E aí participar de forma mais objetiva e direta, e não de uma forma padrão, né? Ah, eu gosto, é boa, tem que entrar. Eu acho que dá para ser mais refinado quando você assiste e acompanha assim, as entranhas ali do processo.
Tiago, só uma dúvida que surgiu, também que a gente escuta de alguns colegas, porque a gente, com uma certa frequência, nós da oncologia, a gente recebe os e-mails convidando a participar da consulta pública, né, de qualquer que seja a incorporação de nova tecnologia relacionada à oncologia. E aí eu escutei já de alguns...
E esses e-mails falando... direcionados, Sabina, desculpa, esses e-mails direcionados pela indústria farmacêutica, geralmente, né?
Sim.
Doutor, sim. Nosso produto está sob avaliação, exato. Por favor, participe.
E aí o que eu escuto de alguns colegas é assim, cara, eu não vou responder isso porque eles devem receber, sei lá, 1.000 mensagens e, pô, se eles não vão ler, entendeu? Tipo, se os caras não vão ler, se estavam recebendo 1.000 mensagens, 200 mensagens, não vão ler. Até que ponto isso é verdade? E se tem um número grande de participação, como que eles fazem esse filtro das informações que chegam que sejam relevantes para que eles possam, nessa segunda reunião de colegiado, falar, olha, na consulta pública aqui, 200 médicos responderam e a maioria das respostas foram nesse ponto aqui. É isso que a gente queria entender do ponto de vista prático, se realmente tem um peso a participação do médico.
Claro, boa, ótima pergunta, acho que todo mundo tem essa dúvida. Eu acho que a melhor forma de responder é assim, vamos ver como é que isso é processado depois, né? Depois que essa consulta pública é apresentada, vai ter uma segunda reunião em que os membros da Conitec e da CoSaúde vão fazer uma reavaliação do caso a partir das contribuições que chegaram. Ou seja, a consulta pública deveria trazer pontos adicionais, preencher pontos cegos, é a oportunidade para isso, e com esses novos elementos, eles poderiam ter mais condições de tomar uma melhor decisão, ou de fazer uma melhor recomendação. Como é que isso é apresentado para os membros do comitê? A gente pode, será que todos os 15 membros, vamos fechar em Conitec aqui só para materializar melhor aqui o exemplo, né? Será que os 15 membros da Conitec vão ler as contribuições? Eu acho que não. Poderiam ler? Poderiam, é encaminhado para eles, mas vão ler? Provavelmente não. Eu acho muito difícil eles lerem. O que eu tenho certeza que acontece? assistindo à reunião posterior, né? É que o parecerista, aquele cara que vai fazer análise técnica, apresentar ali mais ou menos o que ele achou, para os membros poderem ter uma... Teoricamente, alguém isento, né? Alguém vinculado a uma universidade. Mas é uma pessoa que também pode ter os seus vícios, as suas falhas, etc. Essa pessoa vai apresentar ali o que encontrou e vai fazer uma espécie de relatório da consulta pública. Então, ele vai pincelar alguns exemplos, jogar lá, vai dar um relatório mais quantitativo, olha, tantos médicos participaram, tantos pacientes participaram, e vai pincelar algumas contribuições. Né? E aí os membros ali estão assistindo. Então, acho que a probabilidade do membro ter contato, claro, pode ser que os membros leem. Eu acho difícil, mas pode ser. Agora, uma que eu tenho certeza é que eles estão ali na reunião e estão vendo aquela apresentação. Então, ali eu acho que é mais provável ele ter acesso a algum elemento que veio da consulta pública. Agora, o parecerista pode pincelar um caso e não pincelar outro. Há um pouco de subjetividade nesta análise. Ele tenta fazer uma quase que uma categorização. Ó, chegaram muitas dúvidas relacionadas a esse caso e pincela um exemplo ali para poder depois dar uma devolutiva para aquela categoria de propostas, né? E aí, ele vai ter uma devolutiva, vai fazer ali um contraponto, uma réplica a respeito. Em alguns casos, você vê que pode ser que traga um elemento novo. Em outros, ele está lendo ali muito mais uma formalidade, porque nem é uma coisa que provavelmente ia mudar ali a opinião. Mas eu acho que ali eu tenho a certeza de que ali alguém está apresentando, né? Acho que qual a reflexão que eu faço é, cara, não fazer nada não vai mudar nada, né? Participar da consulta pública, e principalmente se houver um engajamento amplo, pode ser que chame a atenção de algo que não chamaria a atenção de ninguém se ninguém participasse, assim, sabe? Acho que assim, é uma chance. Por que eu vou perder uma chance de participar se essa é a chance que eu tenho, né? Na ANS, você ainda tem, para casos que a recomendação preliminar é desfavorável, você ainda tem a audiência pública, né? A audiência pública, esse é um espaço legal, eu gosto dele, isso não tem. Tem até o espaço de audiência pública na Conitec, mas não é obrigatório, é um espaço que já aconteceu, assim, sei lá, mais de 800 casos que a Conitec já analisou, aconteceram 9 audiências públicas. É o decisor ali que tem que, eu acho que esse caso é relevante. Então, pouquíssimos casos tiveram. Mas na sala suplementar tem muitos, e ali você tem, é livre, qualquer um pode participar. E eu acho que ali é legal porque a pessoa pode, que nem a gente... tá aqui, assim, a gente tá gravando aqui pelo Zoom, tô te olhando, assim, você tá me olhando, quem tá nos ouvindo aí não tá nos vendo antes, mas assim, a gente pode se olhar e falar, assim, né? E aí, se você vê uma audiência pública com muitos médicos participando, já vi algumas audiências públicas muito interessantes, assim, o André participou de várias ali, e você começa a jogar um peso pros decisores, os técnicos da ANS que vão encaminhar o voto, estão ali, né? Então, eu acho que ali é um instrumento também diferente que dá pra usar, mas a consulta pública é o que a gente tem. Então, talvez ela vai ser melhor usada quanto melhores forem as participações, né? Eu acho que é mais assim, não perder a chance. Eu acho que pode ser bem utilizada e pode ser que tenha um efeito, pode ser também que não tenha, mas vai perder a chance? Eu acho que esse é o ponto, né?
Eu acho, Sabino, complementando o que o Thiago falou, a resposta para os oncologistas, espero que estejam ouvindo a gente para tomar a decisão se vai participar ou não, é justamente assim, não adianta simplesmente engrossar o couro
repetir,
de
né?
torcida, de dizer, é um absurdo a gente não ter, eu acho que tem que ser. Eu acho que, justamente, tem que ter um conhecimento técnico adequado e, de preferência, talvez não, se não conseguiu assistir do jeito que o Thiago falou, mas pelo menos ler o relatório e o que motivou aquele relatório eventualmente favorável, principalmente quando é desfavorável, quais que foram os fins do estudo, qual que foi a curva que foi pego, aquela evidência que foi criticada e que eventualmente a pessoa não concorda. Eu acho que esse é o grande dilema que a gente tem. Se, nos casos em que é puramente econômico, lógico, talvez faça sentido você dizer que, apesar do impacto econômico ser alto, do ponto de vista prático, a nossa visão em termos de segurança, de que a evidência é clinicamente importante, isso acaba sendo entrando dentro do contexto da decisão e a recomendação, a opinião do especialista acaba validando. Mas o que eu já presenciei, como o Thiago falou, em respostas de consultas públicas e das audiências, é que o que foi quando a gente conseguiu reverter uma recomendação contrária, foi justamente quando quem leu o relatório ou quem assistiu à audiência e não concordou com os argumentos e conseguiu construir um argumento técnico para convencer o outro lado, é até bonito da gente ver realmente a resposta final, é porque a gente se orgulha da sociedade onde a gente está vivendo, de que é ouvido, de que o argumento técnico é realmente levado em conta. E a gente, o que eu falei no começo, que as agências estão amadurecendo com o passar do tempo, porque muitas vezes eu já participei de audiências que eu saía deprimido das experiências, porque a gente via pessoas que já tinham uma decisão tomada, o não pelo não, e não adiantava nenhum argumento técnico nem econômico para dizer que sim, o não já era uma resposta que já estava padronizada, já era o esperado. Isso mudou. E acho que a percepção de que isso tem mudado talvez facilite a participação maior dos oncologistas, dos especialistas nesse processo como um todo.
Eu tinha só uma última perguntinha antes de encerrar, que é
Claro.
uma dúvida também que eu estou tentando trazer de alguns colegas, que eles sempre questionam até que ponto a gente sabe que a Conitec é diferente da comissão da ANS, até que ponto existe uma influência de decisões tomadas por uma comissão que possa influenciar na outra. Por exemplo, algo que foi aceito ou incorporado pela ANS, que anos depois a Conitec, na sua reunião, pode falar: olha, isso aqui já está na saúde suplementar, então a gente também tem que oferecer. Ou você acha que são, apesar de o processo ser mais ou menos o mesmo, são completamente independentes as decisões e não têm influência uma sobre a outra?
Não, acho que eles têm muita influência um sobre o outro. E hoje mais ainda, porque se uma tecnologia é incorporada no SUS, ela entra automaticamente na saúde suplementar, né? O mesmo acontece o inverso, assim. Se entra na saúde suplementar, não necessariamente entra no SUS, ela vai ter que passar por um processo SUS. Mas o que entra no SUS entra automaticamente na saúde suplementar. Eu até acho, eu tenho uma opinião de que, assim, a gente precisa caminhar para um modelo de único de avaliação, assim, porque para mim eu acho que as futuras gerações vão nos julgar, assim como hoje a gente julga, sei lá, os escravocratas, porque, cara, a gente, principalmente quando é tecnologia que pode salvar, pensa em imunoterapia para melanoma, por exemplo, né? Faz sentido que tem salvado vidas, sei lá, eu uso esse exemplo que eu vejo muitos oncologistas usarem, que acho que é um exemplo muito caricato, assim, né? Faz sentido, assim, essa tecnologia e algumas pessoas que têm condições de ter um plano de saúde ter acesso e a outra do SUS não ter acesso, né? A gente até sabe que está incorporado, mas ninguém recebe, né? Tem ainda é um problema adicional. Mas, assim, eu acho que a gente vai ter que ter uma avaliação. Quando é uma coisa que salva vidas, que pode aumentar a chance de vida, não vai dar para a gente ficar tendo escolhas. Olha, uma pessoa mais rica ou mais pobre vai ter acesso, porque é isso, em essência é isso, né? A gente vai ter que caminhar. Mas hoje você tem essa influência. E também, Fernando, acho que você tocou num ponto importante. O processo é formado por pessoas. E pessoas, elas às vezes ancoram a sua decisão, né? E são pressionadas por fatores externos, assim. Então, quando você começa a ver que um já incorporou, isso tem um peso. É natural, assim. Você já começa a ver. Tanto que em algumas avaliações, eles já até fazem essa comparação. Olha, Reino Unido, Austrália, Escócia já incorporaram. Isso já tem um peso. Né? Você já começa a ficar meio, olha, todo mundo incorporou, eu não. Na saúde suplementar, eles até usam, olha, NICE, não sei o quê, Conitec incorporou. E na Conitec é a mesma coisa, olha, NICE, Austrália, Escócia, CoSaúde, né? A ANS incorporou. Então, o ser humano ele acaba sendo também tentado por esses detalhes, né, que vão dando indicativos. De que, cara, talvez eu tenha que olhar com outros olhos, já que todo mundo incorporou, por que que eu não, né? Da mesma forma, ao contrário, se ninguém incorporou, por que que eu vou incorporar? Então, eu acho que é inevitável, assim, tudo isso influencia.
Complementando, Thiago, o que eu penso importante também é até o argumento, né? Eu já vi algumas discussões dentro da ANS questionando posicionamentos da Conitec pela decisão de não incorporação como uma justificativa também para não incorporação na ANS, né? Ó, a Conitec não incorporou porque achou que a evidência era fraca. E assim, esse é um problema, porque se a evidência é fraca para o sistema público, é para o privado. A evidência não, não vai mudar de acordo com a orçamentação. Às vezes, pode-se não incorporar, porque a evidência versus o custo, esse risco que tem, essas incertezas, elas não foram aceitas porque o custo acaba sendo muito alto. Mas quando chega numa decisão final de que a evidência é fraca, e o parecer final sai dessa forma, acaba levando, influenciando também. Então, mesmo em situações em que a gente, sei lá, entenda que o argumento final é inquestionável, realmente é muito caro colocar no SUS, o impacto orçamentário é gigantesco, a gente, de um lado de cá, fica pensando assim, realmente isso, talvez como sociedade não faça sentido a gente se obrigar a pagar para absolutamente todo mundo esse ganho dentro de um sistema público. Embora, se houver algum financiamento, alguma mudança de custo, isso pode ser visto. Mas a gente tentar trabalhar em cima do argumento final, de não deixar passar no relatório final que a evidência que a gente não considera fraca, que seja escrito que é uma evidência fraca. Porque isso pode ser levado para discussões maiores. Então, acho que até a responsabilidade na construção dessas recomendações acaba sendo nesse nível de precisão, ou nesse nível de detalhe.
Perfeito. E acho que eu lembrei até de um caso que eu acho que é interessante, que, da mesma forma que você falou, assim, às vezes, se não é incorporado na Conitec, eles alegam que foi por uma fragilidade da evidência, isso vai impactar totalmente na saúde suplementar. Eles vão usar esse argumento. Principalmente que é um pouco de guerra de narrativas, assim, né? Você tem ali quem defende muito, e até de pessoas que têm interesse econômico nas coisas. Tem um laboratório de um lado defendendo, você tem operadora do outro sendo contrária. São dois players com interesse econômico. E aqui não é uma crítica, é simplesmente um fato, né? Então, é normal que um tente ancorar mais pro seu lado, o outro tente ancorar mais pro outro. E eu já vi o contrário também. Você vê, assim, principalmente representantes das operadoras, quando a Conitec não incorporou, tentar jogar numa narrativa de que a Conitec não incorporou, meio que para dizer assim, olha, é ruim, tanto que a Conitec não incorporou. Só que, às vezes, deixa, aí eu acho que até um pouco de falta de fair play, assim, deixa de falar que não incorporou por uma questão econômica, e não por custo, porque passa a intenção de que não incorporou porque é ruim, né? Então, eu acho que é um processo que tem que ter fair play também, de todos os atores ali, e quem tá assistindo de fora, se notar que não tem fair play, cobre da consulta pública, sabe? Né? Eu não queria essa consulta pública, eu até falei assim, olha, eu acho que a ANS precisa fazer uma análise até de pessoas que, se começarem a extrapolar a falta de fair play, tem que ser banidas, assim, não pode participar da reunião, assim, sabe? Porque pode estar induzindo muita gente a erro. Então tem que ficar atento a isso, tem que ficar muito atento a isso, né?
A conversa é super interessante, acho que dá para ficar aqui pelo menos mais uma hora. Mas, como a gente combinou com o Thiago e também com o André, a gente ia tentar fazer aí 20, 30 minutos, acho que chegamos quase a 40. Deixo aqui o convite para o Thiago já, para a gente marcar um próximo episódio aí, para a gente continuar essa conversa e, eventualmente, também até outros temas relacionados à advocacy e que é de extrema relevância e importância para nós médicos e para os nossos pacientes. André, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Thiago, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pelo teu tempo.
Valeu,
obrigado. E quem está escutando a gente, não esqueça de acompanhar a Bio em todas as redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. É um prazer ter vocês nas nossas redes. Gente, obrigado.